Olá, bom dia a você que está aqui conosco no programa Faixa Livre, nesta sexta-feira, 7 de outubro do ano de 2022, mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. Agradeço demais também a você que está acompanhando o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite pelo nosso canal, ou para quem também escuta a partir do nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Último programa da semana e teremos mais repercussão do resultado das eleições do dia 2 com os nossos comentaristas, projeções para o segundo turno, alguns acontecimentos dessa campanha. Aliás, a propaganda em rádio e TV retorna nesta sexta-feira para o segundo turno. Mas para comentar como é que foi a repercussão na Europa dos números que saíram das urnas neste primeiro turno, vamos conversar daqui a pouco com o jornalista e o nosso enviado especial ao Velho Continente, Henrique Acker. Ele vai nos dizer como a esquerda europeia tem lidado com esse protofascismo que avança em todo o mundo. Também vai analisar aqui rapidamente essa vitória em primeiro turno do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro para o governo do Estado, enfim. Uma entrevista, como sempre, muito relevante com o Henrique, já para vocês. E como de costume, sexta-feira é dia de debate aqui no Faixa Livre. Como não poderia deixar de ser, nós vamos observar com lupa os números desse primeiro turno, a manutenção da força do bolsonarismo em todo o país, como a centro-esquerda sai dessa fase inicial das eleições. E para isso vamos contar com um time de comentaristas da melhor qualidade. O professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis, a professora na Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Elaine Bering, e o economista no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Maurício Molinari. Um programa muito interessante aqui para fecharmos esse pacote de análises do primeiro turno das eleições. Começaremos as entrevistas logo que eu fizer a leitura de alguns recadinhos rapidamente aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores. Eu também preciso agradecer aqui, como eu sempre faço, ao jornalista Antônio Figueiredo, da web rádio Censura Livre, que nos cedeu, mais uma vez, a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Obrigado, Antônio. Te agradeço o carinho e o apoio de sempre aqui conosco no programa. E sem mais delongas, eu já saúdo, no outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao jornalista e correspondente do Faixa Livre na Europa, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia para você, Anderson, a todos os interespectadores aí do Faixa Livre, nessa nossa nova fase. E estamos aqui observando os fatos a partir do velho mundo, né?
É isso. Uma alegria enorme contar com você mais uma vez aqui para conversar conosco, Henrique. E a gente tem muita coisa para falar aí a respeito do que a gente viu essa última semana. Porque boa parte daqueles que analisam o cenário eleitoral, os cientistas políticos aqui no Brasil, Henrique, terminaram o último domingo se perguntando se estão exercendo a profissão certa, porque o que os brasileiros deixaram nas urnas no pleito presidencial aí no domingo pegou quase todos de surpresa. O volume de votos que o presidente Jair Bolsonaro recebeu, se colocando à frente do Lula na apuração até que começassem a ser registrados com mais força os números da região Nordeste e terminando apenas 5 pontos percentuais atrás do petista, foi algo que chamou muito a atenção, Henrique, e acabou contrariando, inclusive, todos os institutos de pesquisa, algo que se repetiu nas eleições para governador, para senador, para deputado federal, enfim. A força que o bolsonarismo mantém, mesmo depois desse caos social pelo qual nós passamos nos últimos anos, deixou a todos boquiabertos, Henrique. Como é que repercutiram aí na Europa os resultados do primeiro turno dessas eleições aqui no Brasil?
Bom, Anderson, também com um pouco de surpresa, né? A partir dos levantamentos dos institutos de pesquisa, não é? Que davam uma vantagem maior e até a possibilidade do processo eleitoral brasileiro se encerrar no primeiro turno favoravelmente ao ex-presidente Lula, não é? Há também uma certa surpresa por parte da mídia, da imprensa e dos analistas internacionais aqui na Europa. Eu posso te dizer que eu acompanhei aqui os destaques de alguns dos grandes jornais, não só da Europa, mas dos Estados Unidos, e até o Clarim também aí da Argentina. E o Le Monde, por exemplo, que é um jornal muito importante na França, dos maiores aí, deu destaque justamente à tensão política na eleição brasileira, destacando um duelo histórico e perigoso, veja só, num país polarizado como nunca antes. Esse foi o tom do Le Monde. Já o Diário de Notícias aqui de Portugal destacou, e eu achei curioso, os dois lados, ele chamou de metamorfose ambulante versus Trump dos trópicos.
Olha só.
Foi esse o destaque do Diário de Notícias, né? Vamos dizer assim, mais ou menos trazendo à baila aquela música do meu nome, do nosso querido, eu esqueci o autor, rapaz, eu estou assim com a memória muito boa.
A música do Raul Seixas, você está se referindo?
Do Raul, né? Que foi muito usada uma parte aí da campanha do Lula e tudo mais. E do outro lado, Trump dos Trópicos.
É verdade.
E também português, jornal público, diz que Brasil, as feridas continuam abertas. Uhum. Para analisar o resultado do primeiro turno. O El País da Espanha disse, olha, Bolsonaro desafiou todas as pesquisas. Isso antes de dizer, veja, antes o El País destacava que Lula poderia retornar ao poder pela porta da frente. Uhum. Mas depois do primeiro turno, deu destaque ao desafio das pesquisas, a quebra dos números das pesquisas, né? The Guardian, que é inglês, alertou para a possibilidade de uma turbulência e violência nas semanas entre o primeiro e o segundo turno. Né? Essa preocupação está muito presente aqui. E analisou dizendo que foi um golpe o resultado do primeiro turno, um golpe para os brasileiros progressistas, reforçando o sucesso de ex-ministros e pessoas próximas de Bolsonaro na eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Uhum. O The Economist, que é também uma revista inglesa importante, diz que foi uma vitória com gosto de derrota para Lula. Essa foi, em suma, aqui, a análise dos principais meios de comunicação. Nós tivemos também o Washington Post, né, destacando o inesperado aconteceu, sim, a decisão entre gigantes políticos messiânicos e a rejeição de grandes proporções do eleitorado, foi também um destaque do Washington Post. Enfim, é isso, né? O que eu pude recolher aqui da grande imprensa. Também o Clarim, que é um jornal importante da Argentina, uhum, conservador, destacou a expectativa do Lula retornar à liderança na América Latina e a repercussão disso para as economias da região, sobretudo a própria Argentina, né? Tem uma, sim, relação econômica com o Brasil, sempre teve de muito destaque, e toda a América Latina atravessando uma crise econômica muito grave.
Sim, não, sem dúvida. Eu tenho a impressão de que o tom é muito parecido aí de todas as publicações no mundo inteiro, especialmente aí na Europa, Henrique. Me chamou muito a atenção esse destaque de metamorfose ambulante em referência ao ex-presidente Lula, muito por conta dessas alianças aí que ele tem realizado ao longo dos últimos tempos, né, Henrique? Essa caminhada do Lula para a direita a partir dessas escolhas que ele tem feito para tentar superar o Jair Bolsonaro nas urnas. Você avalia da mesma forma?
Eu não diria nem que são muitas escolhas, hoje, no momento que você está, infelizmente, eu tenho dito isso, e acho que os nossos telespectadores aí do Faixa Livre talvez concordem, O que acontece é que a polarização política no mundo e também no Brasil não se dá mais entre esquerda e direita, né? Se dá entre um campo democrático em que a esquerda está incluída, mas não é ela que dá o tom, não é? E a extrema-direita, né? O fenômeno da extrema-direita, tem forçado a isso. Mas não deixa de ser curioso essa chamada aí do Diário de Notícias aqui de Portugal. Metamorfose ambulante versus Trump dos trópicos. É, eu acho que define bem o que é a situação no Brasil.
Não, sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, isso de alguma forma, Henrique, esse resultado que a gente teve aí no último domingo, não só para as eleições presidenciais, mas em todo o espectro político, para os outros cargos, né? Governador, senador, deputado federal, o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, quase 20% dos deputados a partir do ano que vem serão do partido do Jair Bolsonaro, bem como lá no Senado Federal, o PL vai ter 14 senadores a partir de 2023. Surpreendeu de alguma forma esse desempenho do bolsonarismo nas urnas no último domingo, Henrique?
Bom, do meu ponto de vista, surpreendeu, porque o que as análises estavam apontando a partir dos levantamentos feitos por todos os institutos de pesquisa, não é? Uns mais, outros menos, era uma margem de diferença, não é? Do Lula para o Bolsonaro que chegava até a possibilidade de uma vitória de primeiro turno, não é? 10, 12, até 13%, alguns um pouco menos, mas enfim, eu acho que isso surpreendeu sim. Agora, havia também a expectativa de um chamado voto envergonhado. Aquele que não se declara, aquele que fica na moita, como a gente diz no popular. E uma, vamos dizer assim, uma transferência de votos, né, um voto útil de centro, centro-direita para a extrema-direita, em cima da hora, fenômeno que já tinha acontecido na eleição passada, né? Eu acho que isso não foi analisado com a devida seriedade. E mostrou que muitos dos eleitores dos partidos tradicionais no Brasil, né, principalmente de centro e centro-direita, bandearam-se na última hora para a alternativa Bolsonaro, em função da possibilidade de uma vitória alardeada, né, em primeiro turno do ex-presidente Lula. Né? Então, isso define um pouco o que é a cabeça do eleitor no Brasil e que nem sempre as análises e os institutos de pesquisa conseguem pegar. Houve erros assim clamorosos, né, nessas pesquisas. Mas eu acredito isso a esse problema, que não é um problema do Brasil. O crescimento da extrema-direita como alternativa fundamental do sistema capitalista é um fenômeno mundial. Se você quiser, eu passo aqui os dados da Europa. Nós recentemente tivemos eleições na Suécia, um país tradicionalmente de centro, centro-esquerda, ali, a social-democracia tradicional na Suécia, os outros países nórdicos também, não é? Houve o partido que foi mais votado isoladamente, foi um partido de direita, em torno de 20, 20 e poucos por cento nas urnas. O que levou ao crescimento da direita, não, de extrema-direita, partido de extrema-direita, e o que levou a um crescimento em bloco da direita, levando inclusive à renúncia da primeira-ministra, né, e à recomposição de governo. Esse conjunto dos partidos de extrema-direita e direita já tem hoje no parlamento sueco uma cadeira a mais do que todos os outros, né, e está formando um novo governo, né, para se ter uma ideia. Um país tradicionalíssimo vamos dizer assim, de um estado de bem-estar social, né, como eles gostam de dizer aqui na Europa, muito tradicional. E recentemente a eleição da Itália, que já era uma pedra cantada, mas a força demonstrada pelo partido Fratelli d'Italia, né, que é Irmãos da Itália, dirigido por Giorgia Meloni, né, que é uma militante fascista desde os 15 anos. Giorgia Meloni foi militante do MSI, Movimento Social Italiano, né, que era um movimento que sucedeu o Partido Fascista aqui depois da guerra. Agora, tudo isso, o Anderson, nos leva a um debate, do meu ponto de vista, sobre é tolerável a presença da extrema-direita num regime democrático? Esse, para mim, é um debate. que tem que ser feito, porque a Europa se assusta, ou os Estados Unidos, etc. e tal. Mas quem permitiu, né, de forma mais explícita, essa organização ou reorganização da extrema-direita, dos nazis na Alemanha até os fascistas tradicionais na Itália, né, foram os partidos tradicionais, que encararam isso com naturalidade. Né? Esse processo precisa ser analisado.
Não, precisa ser analisado a fundo, Henrique, e essa era uma questão que eu queria trazer aqui para você nesse nosso papo de hoje. Como é que esses partidos ditos tradicionais, ou a própria centro-esquerda, ela lida com esse fenômeno de ascensão da extrema-direita aí na Europa? Porque a impressão que dá, Henrique, é que aqui no Brasil os partidos políticos estão meio atônitos com esse avanço de ideais proto-fascistas. Como é que a política tradicional tem lidado com esse avanço da extrema-direita no Velho Continente, que se dá, evidentemente, de maneira muito mais acelerada do que aqui. A gente tem aqui na América do Sul a chamada Onda Rosa, a nova Onda Rosa aqui na América do Sul, ao contrário do que acontece aí na Europa. A gente observa aí um avanço ainda maior desses ideais de extrema-direita. Como é que a política, a chamada velha política, lida com esse avanço desses ideais?
O problema é o seguinte, né, Anderson? Há dois setores, mais ou menos, entre os analistas políticos. Um, que é bem minoritário, que defende uma posição de que não é tolerável a legalidade, a legalização de partidos de extrema-direita, justamente, não é, porque são partidos que utilizam a democracia, não é, para combatê-la. Veja bem a contradição do processo, não é? E há outro majoritário que considera que é melhor que os partidos de extrema-direita, não é, fascistas, neofascistas, estejam legalizados, porque aí, em tese, você teria como, pelo menos, monitorar as atividades desses partidos. Só que o que, que acontece? O que, que a gente está observando, Anderson? Em primeiro lugar, depois do fim da bancarrota da União Soviética, isso trouxe um problema muito grande para os partidos tradicionais da esquerda. Os antigos partidos comunistas, todos eles, ou se dissolveram, né, ou os que se mantêm numa atividade muito minoritária, ainda muito ligados vamos dizer assim, a gerações passadas da luta pelo socialismo, enfim, né, são partidos extremamente minoritários hoje. Os novos partidos de esquerda que surgiram, né, da tentativa de uma autocrítica sobre o modelo soviético e etc., ainda não se firmaram de uma maneira expressiva do ponto de vista político-eleitoral. Ainda não são partidos de massa, mas já são partidos que têm influência. Por exemplo, aqui em Portugal, você tem o Bloco de Esquerda, que é um partido bem conhecido, com lideranças muito reconhecidas também e tudo mais. E, curioso, um partido dirigido por mulheres, majoritariamente por mulheres, seus porta-vozes, seus parlamentares e tudo mais. Mas, tirando esse parênteses, esse fenômeno faz com que a esquerda tenha um poder de fogo político aqui muito pequeno nesse momento, muito reduzido, abaixo de 10%, por aí, se você somar na média em todos os países da União Europeia. Há um fenômeno aqui, outro ali, mas muito esporádico. Eu estou dizendo isso porque quem, obviamente, bota a boca no trombone, faz o combate mais consequente, historicamente, à extrema-direita, sempre foram os partidos de esquerda. Sim. Não é? E essa força puxa, atrai setores do centro-esquerda para uma posição mais consequente, de combate, enfim, de enfrentamento com essas ideias neofascistas, que cresceram muito na Europa desde os anos 90 e hoje se afirmam cada vez mais, inclusive com novos partidos que estão surgindo aí da extrema-direita. O outro problema que a gente tem é o seguinte: a União Europeia, ela adota uma política econômica, né? Hoje, majoritariamente, quem são as grandes figuras da União Europeia? São pessoas ligadas, representantes do setor dos partidos conservadores aqui na Europa, né? Essa política de troika, essa política de arrocho, essa política de contenção do Estado, de despesas, de incentivo a privatizações, etc. e tal, ainda que tenha dado um refresco durante a pandemia, né, ela gera, obviamente, mais conflitos, mais contradições. E você soma isso tudo, né, então, essa política econômica, ela gera a possibilidade de contestação tanto à direita quanto à esquerda, não é? A direita, a extrema-direita, o que faz? Bom, é saudosista dos partidos, dos países que atuavam isoladamente no cenário econômico, não é? Qual é o discurso da extrema-direita? Não, na Itália, temos que ter independência da União Europeia, isso e aquilo. Não chegam ainda a dizer rompimento, mas isto está no horizonte, não é? E, de outro lado, você tem o fenômeno da imigração, não é? Que é também um mote político e econômico para os partidos da extrema-direita, não é? Porque aquele paraíso, não é, que era vendido principalmente para os povos africanos, asiáticos e também do leste europeu, que era a Europa Ocidental, os países, o desenvolvimento, o estado de bem-estar social, as benesses de educação, saúde, etc. e tal, absorvidas, né, por essas democracias ocidentais, isso se tornou insuficiente, né? À medida que a crise econômica aumenta, à medida que as classes dominantes querem rapinar o Estado e à medida que você vai crescendo a imigração, né? Esse fenômeno, você tem uma diferença muito grande, né? Uma situação de crise ainda maior nos países do chamado terceiro mundo. Então, isso faz com que isso se torne uma bandeira, né? A anti-imigração, a política anti-imigrante se torna uma bandeira da extrema-direita, lamentavelmente. Então, essa é a questão. Isso fez com que esses partidos se solidificassem. E agora, esse fenômeno, Anderson, eu não vejo a curto prazo, em curto prazo, não é retorno disso, não. Acho que vejo aí eleições em todos, olha, só dos 27 países da União Europeia, só na Irlanda e em Malta que não há representação de bancadas de partidos de extrema-direita nos parlamentos. Em todos os outros existem, em todos os outros são partidos que têm expressão, em torno já hoje de 10%, alguns 15%. Aqui na última eleição em Portugal, o Chega, que é um partido da extrema-direita, recente, chegou até em torno de 10%, 11%. Hoje é a terceira bancada da Assembleia Portuguesa, atrás do Partido Socialista, que é extremamente majoritário e tem um governo que é só do Partido Socialista, e o Partido Social Democrata, que vem perdendo força e tem mais, com a possibilidade, no próximo processo eleitoral, criar aí a possibilidade de um campo de centro-direita e de extrema-direita para governar o país.
Henrique, eu tenho comentado aqui com os nossos analistas nos últimos dias a respeito desse fenômeno que você trouxe aqui para a gente, de perda de espaço, especialmente desses partidos da chamada social-democracia, como você colocou aí na Europa. Aqui no Brasil eu tenho a impressão, e eu não sei se você concorda com isso, que até 2014, aqueles eleitores que eram reconhecidos lá com o PSDB se bandearam para o lado do bolsonarismo, ou seja, essa turma de extrema-direita, de alguma forma, estava ali camuflada de social-democracia até 2014, e muito, muito por conta da falta de uma liderança que organizasse esse discurso. E a partir da eleição ou da ascensão do Jair Bolsonaro, esse pessoal se revelou a partir de 2018. Você concorda com esse tipo de análise? Essa social-democracia, de alguma forma, já continha a
O
semente
germe,
dessa extrema-direita? Pois é, essa é a questão. Essa social-democracia já continha essa semente da extrema-direita que em 2018 floresceu com Jair Bolsonaro?
né? Olha, diferentemente da Europa, que você tem partidos mais tradicionais, não é? O centro é centro, né? Vamos dizer aqui, o centro é centro, né? Gostemos dele ou não, não importa. Tem uma posição, não é? É uma posição pró-sistema, mas uma posição mais moderada. Você consegue dialogar de alguma maneira? Há possibilidade de você fazer barreiras ainda que isso esteja esboroando também em alguns países, né? No Brasil, os partidos políticos, com raríssimas exceções, em períodos históricos, tiveram de fato uma identidade, um público, não é? Que você chama de igual ao PT, né? Os petistas, né? Aquele negócio do petista. O velho Partido Comunista teve isso, ainda que tenha passado boa parte da sua existência na clandestinidade, essa identidade. Os demais, assim, são fenômenos de. E tanto é verdade que estão se reorganizando a toda hora. É troca de nome a toda hora. Um dia é bom dia, outra hora é boa tarde, é boa noite. Quer dizer, isso e um rearranjo completo, você às vezes tem até dificuldade de analisar. Mas eu acho que você pegou bem. Na verdade, esse público mais conservador, esse eleitorado mais conservador, ele ainda não tinha uma liderança, não é, que expressasse as suas opiniões e também, no plano moral, né, as suas convicções. Porque isso, né, acabou tomando conta da pauta de um país como o Brasil, onde a questão religiosa está colocada no horizonte. Eu creio que no Brasil é preciso uma investigação não só da extrema-direita, mas também uma investigação séria do que são essas denominações religiosas neopentecostais. Isso precisa ser esclarecido. Não é possível que a sociedade brasileira assista a isso, não é, como uma coisa natural. Primeiro que não é natural. Não é? Há denúncias de diversas questões, entre elas lavagem de dinheiro, porque essa gente lida com dinheiro vivo, né? Uso da fé, né, da fé das pessoas para fins políticos. A gente assiste toda hora na televisão brasileira programas, né, de pastores, bispos, etc. E tal, o que, do ponto de vista legal, é extremamente questionável. Né? Você sabe disso. Né? As ondas de rádio e televisão são públicas. Então, não é a mesma coisa que um jornal. O jornal você pode abrir o que você quiser, escrever, publicar, produzir, distribuir, como faz o pessoal da Igreja Universal. Uhum. Vou lembrar isso. Né? Mas as ondas do rádio e da televisão são públicas. Então, há uma distorção completa. Né? Um oba-oba, um vai-da-valsa, qualquer sujeito espertalhão abre ali na esquina um botequim e diz que é uma nova denominação, que viu Jesus, etc. e tal, né? Então, eu acho que, no caso do Brasil, além dessa questão que você apontou, essa fragilidade dos partidos de centro, né, de centro-direita, mais tradicionais, isso também é um fenômeno internacional, também está acontecendo por aqui, não é? Vários partidos tradicionais perdendo força. Basta você ver as eleições italianas, é um arraso, né, os partidos. Uhum. Acontece uns negócios assim, partido M não sei o quê, M, sei lá, M5, M10, aí aparece outro, de eleição em eleição aparecem essas figuras, né? Uhum. Todas elas muito ligadas ao ultranacionalismo e à extrema-direita. Agora, há coisas também, né, confusas, né, no cenário internacional. Por exemplo, essa história aí do Vladimir Putin. Né? Quer dizer, como é que a esquerda brasileira, a esquerda mundial, lida com isso? Uhum. Né? Eu acho, sinceramente, muito confuso, para não dizer outras coisas.
essa é uma questão que você levanta muito importante, né? Porque boa parte da esquerda, de fato, aqui do Brasil, acaba tentando, de alguma forma, reconhecer essas iniciativas do Vladimir Putin. Eu tenho lá as minhas dúvidas em relação às atitudes que ele tem tomado. Inclusive, esse é um tema que você costuma levantar muito, porque, para quem não sabe, o Henrique, ele é um jornalista que traz uma série de pautas aqui para a gente o tempo todo. Ele toda hora me envia alguma coisa, alguma pauta, e eu não consigo dar conta de tanta produção que o Henrique nos oferece aqui no programa. Mas ele tem citado constantemente essa questão que acontece lá no conflito no leste europeu, né? Agora, essa anexação, ou assinatura dessa anexação de 4 regiões lá da Ucrânia pelo Vladimir Putin, isso de alguma forma, como é que isso tem mexido com a Europa, Henrique?
O problema é o seguinte, né? Você já está no 8º pacote de, como é que se chama, da União Europeia, pacote de restrições ou de limitações de relações econômicas, boicote ao regime russo. O problema que está acontecendo, o Anderson, é o seguinte, né? A gente sabe que por trás desse problema da Ucrânia estão interesses econômicos muito sérios. Interesses econômicos até da família do Joe Biden, né? Sempre teve relações com esse governo ucraniano, com empresas ucranianas e tudo mais. Mas esse é o varejo. O atacado são os interesses geopolíticos, né? A OTAN, que estava, como diz aquela expressão popular, fedendo a peixe, né, já não dava mais nada, já não era nem mais alvo de grandes polêmicas e debates. Depois da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né, deixou aquela mais uma derrota, né, diga-se passagem. O Afeganistão não foram só os soviéticos derrotados, também os norte-americanos, não é? Depois daquele momento, quer dizer, a OTAN ficou meio que para escanteio. E essa, toda essa provocação em relação ao problema da Ucrânia, como lidar com a existência de uma comunidade russa muito grande no leste da Ucrânia, né, na fronteira com a Rússia, em determinadas partes do território ucraniano, acabou gerando a oportunidade, não é? Porque o que está por trás disso chama-se venda de armas, né? A oportunidade do mercado de armas retomar e que financia os governos, inclusive, sobretudo os Estados Unidos, a gente sabe disso. Isso é muito importante para a economia norte-americana, lamentavelmente. A que ponto chegamos, mas é isso. Isso deu a possibilidade de instaurar-se esse conflito, né? Toda essa provocação em relação à Rússia, etc. E tal. É claro que para o Vladimir Putin há um sonho também, né? Isso eu acho que a esquerda brasileira analisa muito pouco. Esse Dugin, essa gente toda que é ultranacionalista que cerca, está ali ao lado, não é, do Vladimir Putin, que de comunista, socialista, de esquerda, não tem coisa nenhuma. Não é? Tanto que na Europa toda o que você tem de capital russo espalhado e tudo mais é muito grande. Vários milionários, bilionários russos por aqui, inclusive com facilidade, diga-se passagem, estimulados pelos governos da União Europeia. Bom, o problema é o seguinte: a União Europeia, com sua governança de centro-direita, aderiu, né, completamente ao discurso do governo americano, do governo Joe Biden, e da OTAN. Uhum. Então, hoje, ela é, na verdade, refém desse processo. Refém de um processo em que a gente está vendo a repercussão da crise econômica. Os russos têm como trunfo o gás e o petróleo em relação à Europa. Isso cria problemas econômicos. Nós estamos com inflação em média de 10% em toda a Europa. Isso não deve baixar até o fim do ano que vem. Já se fala em recessão na Europa e tudo mais. Então, assim, o conflito não dá, em curto prazo, vamos dizer assim, uma pinta de que vai ser encerrado. Ainda mais agora, uma contraofensiva das tropas ucranianas, recentemente municiadas de novos equipamentos militares mais sofisticados por parte da OTAN, e tome de comprar e vender armamentos. Agora, a dívida pública do Estado ucraniano, ninguém quer negociar. Né? Isso aí deixa, porque isso fica na conta dos bancos, não é? Como em todos os lugares. Então, a situação é essa. Não é simples. Não há dois lados. Ah, o bonzinho, essa coisa, né, rasteira de bom e mal, isso não existe. Né? Primeiro que em qualquer guerra já é um problema muito sério, né? Você vê mortes, feridos, presos, etc. E agora esse conflito interno na Rússia, né? Porque uma geração toda de russos que apenas observava o conflito,
sim,
né, é chamada a participar dele. E aí você começa a ter mais contradições se acirrarem por lá também.
A complexidade desse cenário político, ela se dá em todo mundo, Henrique. A gente tem observado esses conflitos aqui do Brasil, esses conflitos aí no leste europeu, enfim. Agora, o Henrique, eu queria aproveitar para trazer aqui uma mensagem. O Henrique, como os nossos ouvintes talvez nem todos saibam, o Henrique está falando diretamente de Portugal. Ele mora em Portugal nesse momento e está conversando conosco diretamente de lá. E eu tenho aqui uma mensagem. Sim. Um ouvinte nosso também, né, fora do Brasil, né, o Felipe Nagual, ele diz aqui, ó, parabéns pelo programa Faixa Livre, saudações do México. O Felipe Nagual nos acompanha aqui do México. Eu queria só aproveitar para registrar essa nossa audiência internacional aqui no programa. Muito obrigado, Felipe, pela tua presença, pela tua participação, pela tua audiência aqui no nosso Faixa Livre. Te agradeço demais a tua mensagem. Henrique, eu queria retornar aqui para o debate a respeito da situação interna no Brasil, mas especialmente a situação aqui no Rio de Janeiro, ainda em relação a essas eleições do último domingo, porque aqui no Rio, o Henrique, ainda que você não esteja mais por aqui, eu tenho certeza que você está acompanhando o que está acontecendo no nosso estado, as movimentações da política fluminense. E o governador Cláudio Castro, Henrique, ele foi reeleito em primeiro turno com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado, Marcelo Freixo. Um negócio absolutamente inacreditável. Ninguém esperava essa Em determinado momento, até se falou da possibilidade do Cláudio Castro se sagrar vitorioso no primeiro turno. Mas isso acabou ficando de lado a partir das últimas pesquisas de intenções de voto. A grande questão é que ele deu um banho, ganhou de lavada, mais do que o dobro dos votos do Marcelo Freixo. O que representa essa vitória acachapante do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, o Henrique? Esse resultado passa algum tipo de recado para quem acompanha a política aqui no Estado?
Eu acho que passa dois recados básicos. Eu não sei se eu vou estar certo nas minhas afirmações, na minha análise. A primeira é a força das igrejas neopentecostais e das milícias. Porque é muito distinto. Pessoal, eu como carioca, né, a gente gosta de falar do túnel, né? Uhum. Até o túnel que vai do centro ou da Zona Norte para a Zona Sul, né, o Rio é uma coisa. Né? Agora, passou dali, né, para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense e para o interior do Estado, o Rio é outro, completamente diferente. Eu não vou nem recuperar aquela história da fusão, da época da ditadura, são outros 500. Mas o problema é o seguinte, não é, o Anderson, é preciso que essa galera um pouco mais consciente, politicamente e tudo mais, pessoal mais de esquerda, que acompanha a política e tudo mais, entenda que votar nessas regiões se tornou uma coisa complicada também. Uhum. A pressão se dá e não é qualquer pressão. Não há, quer dizer, é até equivocado dizer que não há presença do Estado. O Estado se faz representar pelas milícias e também pela força dessas igrejas neopentecostais, sendo, inclusive, o Cláudio Castro, um desses cantores gospel que posa, né, de bom moço aí, não é, entre os evangélicos. Mas a gente sabe, o sujeito foi flagrado com mochila de dinheiro, né? Ele era apenas uma espécie de um aviãozinho do Witzel. É um negócio assim complicadíssimo, né? Essa figura obscura da política nacional que não formula nada e não tem nada. É bom lembrar o seguinte, o Cláudio Castro também irrigou os cofres das prefeituras, não só do Rio, como também do interior, com a venda da SEDAE. A venda da SEDAE, que vai prejudicar os cariocas e fluminenses, né, do ponto de vista do abastecimento de água e do tratamento de esgotos, certamente isso vai encarecer em breve e tudo mais, a gente vai ver isso rapidamente, não é? Gerou recursos para esse financiamento de campanha, esse escândalo do CEPERJ, dinheiro a rodo, sustentando cabos eleitorais de diversos partidos e tudo mais. Então, isso é uma coisa. Esse modelito miliciano, neopentecostal, né, com todo respeito, ele está gerando um processo de muita dificuldade para o Rio de Janeiro, inclusive do ponto de vista da recuperação econômica, cultural, porque tudo isso tem a ver com esse modelo de submundo. Né? Isso é um modelo de submundo, né, de impedir que a democracia não se exerça, não é possível. Nem pela presença do tráfico anteriormente, mas com limitações, né? E agora com as milícias que dominam o território, junto com esses grupos de igrejas neopentecostais. Uhum. Né? Então, esse fenômeno precisa ser analisado com muito mais seriedade. Né? É um modelito ideal para o bolsonarismo, não tenha dúvida. Agora, do outro lado, o que é que você tem? Eu lhe pergunto, quantos comícios, eu sei que isso não define, quantos comícios o Marcelo Freixo fez durante a campanha dele? Zero. Nenhum. Quando muito, pegou carona numa outra atividade, né, promovida pela campanha do Lula, que, inclusive, contraditoriamente com a política do PT fluminense, que é outro fenômeno...
Né, é um caso à parte, né, Henrique?
É um caso à parte, né, não sei tão à parte, mas é muito complicado. O Lula puxou o Freixo pelo braço. Isso a gente não pode negar. Foi o Lula que escolheu o candidato Freixo. Ninguém tem dúvida disso. A mudança de partido do Freixo, tudo isso foi negociado. Né? Agora, quer dizer, apesar da força que o Lula deu e tudo mais, a campanha do Freixo não decolou. Parece que não tinha estrutura, muita confusão, não sabia o que fazer, para onde ir, como se organizar, o que priorizar. Um discurso que não diz. Quer dizer, soa falso, o sujeito de repente virou religioso. Uhum. Né? O sujeito deixou de defender determinadas coisas que defendeu durante décadas na vida. Olha, sinceramente, se isso tivesse acontecido num prazo mais elástico, 2, 3 anos, bom, não, então o Freixo mudou as posições dele, é legítimo, eu acho que tudo bem, isso acontece, não estou aqui para julgar ninguém. Agora, em cima do laço, numa eleição, isso soa falso para o eleitor. Isso não convence nem o eleitor que tem dúvida, né? E muito menos aquele que caminhou com o Freixo durante todos esses anos. Então, ficou um negócio anódimo, sem gosto, sem cheiro, sem, enfim, sem nada. O resultado é esse. Tudo bem, nós tivemos aí uma bancada razoavelmente, razoável de expressão aí na Assembleia Legislativa do Rio, né, tanto do PT quanto do PSOL, mas muito em função também dos nomes, das figuras, né? E não propriamente, o PT é o caso mais do partido e da associação com Lula, mas no caso do PSOL é isso, são as figuras, né? Figuras conhecidas e tudo mais, que acabam dando destaque à bancada e tal. Então, eu acho que o problema é esse, e nós vamos ter muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades no Rio de Janeiro. Eu, como carioca, fico muito triste com isso, porque acho que todo o potencial artístico, cultural, político, econômico, né? Técnico, científico, com as universidades e tudo, com todos o potencial que o Rio de Janeiro tem, isso está sendo desperdiçado, lamentavelmente, com esse atraso de vida. E responsabilidade dividida, né? Também com setores da esquerda fluminense.
E num cenário de constante despolitização, de desmobilização da classe, eu acho que esse é o grande perigo que nós enfrentamos aqui no Brasil, Henrique, essa desmobilização que se dá em relação à população, à classe trabalhadora aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que esse quadro aí na Europa, essa mobilização, mobilizações populares, mas o que a gente observa aqui no Brasil é cada vez mais o povo afastado do debate político-eleitoral nas ruas. Eu não sei como é que isso se dá aí na Europa. É semelhante, Henrique?
Olha, eu estou aqui faz um ano e eu não vi, desde que cheguei, não é, nenhuma grande mobilização, seja em relação à guerra, inclusive, né? Seja em relação à guerra, contra a guerra, ou pela paz, algo do gênero, né? Seja pelas consequências que isso está tendo em termos de inflação, custo de vida, né? Problema de emprego e tudo mais, por enquanto, não. Você ainda tem uma estrutura sindical tradicional aqui na Europa e tal, que abrange um segmento da classe trabalhadora, mas é muito tímido, está envelhecido, está envelhecido, claro, são estruturas antigas, não conseguem alcançar essa turma que está nas novas relações de trabalho, o pessoal do Uber, os uberizados, né, em geral, fica por fora disso e tal. O pessoal também imigrante, né, que ocupa esses postos de trabalho menos qualificados e tudo mais, também por fora dessa estrutura. Então, assim, a gente não pode dizer que é um fenômeno do Brasil, acredito que seja um fenômeno mundial. Essas estruturas de organização e de luta da classe trabalhadora, como a própria classe, estão em transformação e numa crise muito grande. Não é? É preciso arrumar um novo rumo, né? Eu acho que é isso, está claro. E se não arrumar, nós vamos assistir esse crescimento ainda maior e ameaçador da extrema-direita.
Muito, muito preocupante tudo isso, Henrique, e a gente vai continuar atento ao que está acontecendo aqui. A gente certamente vai conversar ainda antes do segundo turno, ô Henrique, no próximo dia 30 de outubro, para analisar as movimentações, inclusive desse conflito aí no leste europeu. Muita coisa para a gente conversar contigo, e eu te agradeço demais a tua participação, as tuas análises aqui conosco no Faixa Livre, Henrique. Muito obrigado por você nos ajudar aqui a compreender um pouco mas esse cenário político, nos dá as informações a respeito do que acontece na Europa. Mais uma vez, eu te agradeço e te desejo um bom final de semana, Henrique.
Para vocês também, aí no Brasil, Anderson, agradeço eu pela participação mais uma vez no Faixa Livre. Quero deixar um abraço a todos os interespectadores, tá bom? Um abraço a todos vocês. Até a próxima.
Muito obrigado, Henrique. Até a próxima. Um bom dia. Conversamos aqui com Henrique Acker. Henrique Acker, que é jornalista e o nosso correspondente internacional aqui no Faixa Livre. O Henrique fala diretamente da Europa e nos trouxe um pouquinho da repercussão lá no Velho Continente do resultado eleitoral aqui no Brasil no último domingo.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03. 00 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.